Porque quando se pergunta a uma pessoa, e eu faço essa pergunta até ao ouvinte, ouvinte, você já parou para pensar se você tiver uma doença grave, limitante da sua vida, onde você preferiria que fossem feitos os seus cuidados? Onde você preferiria estar e ser cuidado? Isso é um consenso mundial que em torno de 85% das pessoas prefeririam estar no seu lugar de vida, cercado das suas coisas, da sua família, dos seus entes queridos.
Pensar em cuidados paliativos pode ser um tabu. Muitas pessoas, quando pensam na prática, acreditam que apenas os pacientes em fase terminal podem receber esses cuidados. Mas essa imagem não poderia estar mais errada, o que traz uma série de estigmas e consequências psicológicas e emocionais até para parte da família, que pode rejeitar as práticas pelo preconceito. Os cuidados paliativos são aqueles direcionados a pessoas de qualquer faixa etária, desde bebês que ainda nem nasceram até idosos que portam algum sofrimento ou doença que ameace a vida.
São cuidados voltados ao alívio desse sofrimento. Ele pode acontecer concomitante a outros tratamentos terapêuticos, mas ele foca muito no conforto e na qualidade de vida, não só da pessoa que tem esse problema, mas de sua família também.
Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje, nós vamos conversar com a Mariana Borges.
Olá, pessoal. Meu nome é Mariana Borges. Eu sou médica, coordenadora geral de atenção domiciliar e dos cuidados paliativos aqui no Ministério da Saúde.
Nós vamos entender o que são cuidados paliativos, a importância deles e desmistificar os tabus acerca desse tema.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
O termo paliativo vem do latim, palliamum, o manto usado pelos peregrinos em viagens aos santuários para proteção ao mau tempo. Nesse contexto, os cuidados significam muito mais do que atenção aos casos terminais. Eles são um conjunto de técnicas feitas por equipes multidisciplinares que estão dispostas a ajudar a uma pessoa em sofrimento, desde malformações fetais,
que são doenças que dentro do útero já limitam, vão limitar a vida daquele bebê que ainda vai nascer, né? Crianças que nascem com deformidades graves, doenças genéticas, todos os tipos de doenças crônicas que não têm tratamento, mas têm controle, mas que vão progredindo, como insuficiência cardíaca, quando já está na fase mais final, a dificuldade de respirar do DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, a insuficiência renal, vários tipos de demências, pessoas, sequelas de trauma, por exemplo, que ficaram tetraplégicas, que não vão ter maneira de reverter aquela tetraplegia, a todas essas pessoas que têm um sofrimento de uma doença em geral crônica, uma doença em geral progressiva e que pode ser cuidada junto com o tratamento curativo ou isolado, na intenção de promover a qualidade de vida dessa pessoa e de sua família. Então, é um cuidado que vai, por exemplo, para muito além dos remédios, porque ele visa o bem-estar físico, mas o bem-estar mental, espiritual, psicológico, social dessa pessoa.
A ideia é que os cuidados possam ser feitos tanto em casa quanto no hospital, sempre respeitando a preferência do paciente.
Eles podem acontecer em qualquer lugar da rede de saúde e o lugar mundialmente que cada vez mais tem sido o foco de se fazer os cuidados paliativos é onde as pessoas preferem estar, especialmente se elas têm uma doença grave, uma doença limitante da vida. Elas preferem estar em suas casas. E o cuidados paliativos é perfeitamente possível de ser cuidado em casa. A gente tem muita tecnologia para isso, a gente tem equipes voltadas para isso e, em geral, são os mais bem-sucedidos. Porque quando se pergunta a uma pessoa, e eu faço essa pergunta até ao ouvinte, ouvinte, você já parou para pensar se você tiver uma doença grave, limitante da sua vida, e onde você preferiria que fossem feitos os seus cuidados? Onde você preferiria estar e ser cuidado? Isso é um consenso mundial que em torno de 85% das pessoas prefeririam estar no seu lugar de vida, cercado das suas coisas, da sua família, dos seus entes queridos. Então, o lugar privilegiado, eu digo assim, de se fazer cuidados paliativos é em casa. Mas ele pode ser feito em qualquer ponto da rede de atenção à saúde do SUS, por exemplo. Ele pode ser feito, identificado a necessidade lá no posto de saúde, na atenção primária, nos ambulatórios. O serviço de urgência tem que saber fazer uma abordagem paliativa para pessoas que têm esse tipo de doença. E os hospitais, é claro, também precisam estar muito inteirados e saber cuidar do paciente, identificar e cuidar de forma paliativa em todos os estágios da doença, né? Mesmo no princípio dela até nos últimos momentos.
Além de garantir a qualidade de vida através da diminuição dos sintomas, como as dores, os cuidados paliativos também abordam os aspectos psicológicos, espirituais e sociais dos pacientes e da família, sempre trazendo para o centro as decisões do paciente, dando a ele autonomia sobre a própria vida.
Qualidade de vida para a pessoa e para a sua família é o principal foco. E isso tudo vem de uma postura da equipe de compreender a pessoa em todas as suas dimensões e, principalmente, respeitar as vontades dessa pessoa e dessa família. Não impor nenhum tipo de tratamento, né? Dar para a pessoa consciência de tudo que é possível e deixar ela conduzir a sua vida e o seu cuidado.
E o Ministério da Saúde tem olhado para essa questão mais a fundo. Em maio deste ano, a ministra Nísia Trindade publicou uma portaria que instituiu a Política Nacional de Cuidados Paliativos no âmbito do SUS. A política, o PNCP, tem como objetivo aprimorar os serviços já ofertados no Sistema Único de Saúde, formando três eixos: a criação de equipes multiprofissionais para disseminar práticas às demais equipes da rede, a promoção de informação qualificada e educação em cuidados paliativos e a garantia do acesso a medicamentos e insumos necessários a quem está em cuidados paliativos.
A grande intenção dessa portaria, que é a portaria 3681, lançada agora no mês de maio, é criar a cultura dos cuidados paliativos no Brasil. Então, não é só promover determinados tipos de equipe ou dar determinados tipos de medicamento. É mudar toda uma concepção de uma sociedade, dos profissionais de saúde, seja do SUS, seja da esfera privada, desmistificar um pouco a questão da finitude humana e promover essa cultura do olhar para o sofrimento e do combate ao sofrimento, sabendo que combater o sofrimento é muito mais do que dar apenas um remédio. Então, essa criação de cultura é o que nos move, né? É uma portaria que vem para a totalidade da população brasileira, para os 213 milhões de pessoas, e ela tem três grandes eixos. Esse da criação da cultura, que vai muito no eixo da educação e da informação. O que nós estamos fazendo aqui está previsto na Portaria de Cuidados Paliativos, um podcast para informar as pessoas sobre o que é, ajudar a desmistificar aquela ideia que cuidado paliativo significa que a pessoa está morrendo, porque não está. Significa que a gente vai cuidar bem, do jeito que ela quer ser cuidada, para que ela aproveite cada dia de vida dela. Então é o eixo da educação e da informação, é o primeiro eixo. O eixo do acesso a todas as medicações e às vezes terapias não medicamentosas que podem melhorar o estado daquela pessoa. E o terceiro eixo é o eixo da formação de uma rede de cuidados para enxergar a necessidade de cuidar paliativo e para acompanhar essa pessoa em tudo que ela necessitar na rede de saúde. Então, é o eixo rede, o eixo medicamentos e o eixo educação e informação.
E tem no SUS, ou seja, qualquer pessoa pode ir até a unidade de saúde mais próxima de casa e se informar melhor sobre os cuidados.
A gente parte sempre do princípio dentro do SUS que a rede básica de saúde, atenção primária, as equipes de saúde da família é o grande cuidador dessa rede, né? O grande ordenador do cuidado, a gente usa esse termo no SUS, é quem vai saber aonde melhor essa pessoa vai ser acolhida e vai ser olhada. Então, se a pessoa tem qualquer dúvida sobre qualquer possibilidade de doença, sob estado de finitude, o primeiro lugar a ser procurado é a unidade básica de saúde, e a unidade básica vai direcionar a pessoa para o tipo de cuidado que for mais necessário naquele momento. E ela mesma vai poder fazer grande parte desse cuidado também.
Para Mariana Borges, as ações devem ser feitas o mais rápido possível, logo depois do diagnóstico.
Esses cuidados no SUS e na teoria no mundo, de forma geral, eles devem ser o mais precoce possíveis. Então, a partir do diagnóstico de uma doença, vamos dizer, incurável, né? Ela pode ter algumas terapias para poder controlar, mas essa abordagem paliativa já deve ser feita a partir desse diagnóstico. E quanto mais precocemente, melhor a qualidade de vida, melhor a pessoa e a família vão saber levar aquele momento, né, que acaba sempre progredindo. Isso pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos, né? Cada um vai ter o seu tempo.
E quando se fala em saúde, o trabalho da equipe responsável pelo paciente é fundamental, seja na hora de ajudar a pessoa em termos práticos, com atividades necessárias, seja na comunicação daquela doença. Nesse caso, o diálogo respeitoso é sempre essencial.
Está aí toda a ciência e a técnica que a equipe tem que ter para que essa família, junto com esse paciente, cheguem a um acordo e possam fazer, né, sempre à vontade do paciente. É a maneira de se explicar, a maneira de fazer acordo, de conduzir a conversa, de chegar a uma conclusão em comum, que atenda a todos, isso é muito importante. Isso faz parte da educação específica para os cuidados paliativos. A comunicação das más notícias, a condução dos estados de luto, inclusive no pré-luto, antes que isso aconteça, né? Muita gente já pode ter um nível de desespero e de desestruturação. Então, a equipe, ela é preparada para lidar com tudo isso e fazer chegar a um fim consensual, mais feliz, mais leve, mais tranquilo para todos. Esse é o grande alvo. Então, uma equipe que tem que ter muita habilidade emocional, muita habilidade cultural, porque os valores de uma família muitas vezes são diferentes dos valores de outra, né? Os valores do paciente. Então, ter habilidade para fazer o consenso entre tudo isso e trazer leveza e alívio do sofrimento para todas as partes envolvidas é um dos grandes objetivos aí da equipe de cuidados paliativos.
Apesar dos esforços, para Mariana Borges, os tabus acerca desse tema continuam. E é preciso mudar essa realidade.
Infelizmente, muitas pessoas, quando escutam a palavra paliativo, falam, não, não quero não, significa que não vão fazer mais nada, vão deixar morrer a míngua. Não, não é nada disso. O cuidado paliativo é exatamente o contrário. Vai procurar o que existe de mais valor para aquela pessoa e para aquela família e vai propiciar aquilo dentro de critérios científicos, com a expectativa de aliviar o máximo de sofrimento que for possível, pelo tempo que for possível. Não é um cuidado que vai abreviar e nem postergar a morte, mas vai cuidar da pessoa na sua totalidade, dentro da vida que ela tem de viver. Dando força para ela, ajudando a família a lidar com isso, né? Trazendo à tona, às vezes, temas e problemas e sentimentos que estavam guardados e não estavam bem resolvidos, resolvendo os problemas básicos, que é da dor, né? Então, é um cuidado bastante abrangente, multiprofissional, e para poder combater o sofrimento. O grande foco é esse, combate ao sofrimento da pessoa e da família e proporcionando qualidade de vida a cada dia de vida.
O Ministério da Saúde estima que em todo o país mais de 600 mil pessoas necessitem de cuidados paliativos. Essas ações têm foco no alívio da dor, no controle de sintomas e no apoio emocional. O Papo Saúde termina por aqui. Até o próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.